é reiterar aquilo que já é público e que já se chamou várias vezes a atenção à Comissão Nacional Eleitoral, que faz de referência ao início da carta, que já em 2012 havia sido alertada para essas ilegalidades e irregularidades que são provocadas, não é por desconhecimento da lei, são provocadas e que a CNE fica impassível, deixa as coisas acontecerem, não toma medidas. Isso não passa um sinal de tranquilização para quem quer ver o CNE como um órgão independente, né? Dá uma ideia que há um favoritismo. Está-se a ver várias violações iguais às anteriores e não há medidas a serem tomadas. Não há ninguém que chame atenção, não há ninguém que seja penalizado ou multado. Estamos com essa impressão que há o favoritismo.
Portanto, o extremo favoritismo em direção ao partido no poder e em detrimento dos outros 5 concorrentes, o uso abusivo de fundos do Estado. João Lourenço, candidato ao MPLA, já está em campanha desde fevereiro, por assim dizer, a nível interno e internacional. É tudo isto que pretendem denunciar?
Sim, o uso da imprensa pública e a confusão que se faz entre o cidadão ministro e o cidadão, portanto, em funções de Estado, mas também barra em campanha eleitoral. A campanha eleitoral tem um prazo para começar de acordo com a lei. O que não existe na lei é um regulamento para o que eles chamam de pré-campanha, portanto, chama-se de pré-campanha aquilo que se apetece, mas de facto o que está a acontecer é uma campanha eleitoral. E a campanha oficialmente só arranca no dia 21 de julho, e como chamou a atenção muito bem, o candidato do MPLA já começou a sua desde fevereiro, e com o recurso a fundos públicos, porque a gente vê os helicópteros, os aviões da Sonangol e caminhões que são das obras militares a serem usados para transportar pessoas para os comícios. Portanto, há essa promiscuidade que não é devidamente tratada por parte do órgão independente. Não se chama a atenção a um candidato, que é um candidato que é superior aos restantes, que têm acesso a esses fundos para gerir uma campanha milionária, não é?
O presidente da CNE, André da Silva Neto, que foi reconduzido no cargo, e já que fala das eleições de 2012, prometeu que desta vez haveria mais transparência, porque em 2012 a sua nomeação sucedeu apenas 45 dias antes do processo, portanto não teve tempo, mas garantiu que este ano as coisas seriam diferentes.
Bom, ele pode ter garantido e poderia até ter vontade de o fazer, mas a verdade é que não é o que está a suceder. Estamos a ver diante dos nossos olhos o filme de 2012 a repetir. De novo mata, ocupar-se do registro oficioso. Temos de novo o uso abusivo da imprensa pública para fazer campanha aberta para o candidato do MPLA. Tem até alguém tácticos dentro do noticiário principal, em que está mais de 70% do tempo da antena, a atividades do partido e do candidato. Quando se dá um minuto ou dois para os outros, de vez em quando. Portanto, este repetido processo de violação flagrante da lei está ultrapassado. Ainda recentemente publicou-se uma fotografia, uma simulação do boletim de voto na Lunda, Lunda Norte, em que aparece o logotipo da CNE e apenas o candidato do MPLA com a cruz no 4. Pronto, levantaram-se voz a dizer que aquilo era uma publicidade do CNE, porque lá está o logotipo. Eu não acredito que seja, mas o CNE não se pronunciou, não tomou uma posição oficial de marcar-se, dizer que não foi um uso abusivo da sua imagem por parte do partido no poder, o partido número 4, e que sanções iriam ser tomadas, mesmo que não as tomasse só para inglês ver, como se diz. Não fizeram nada disso. Portanto, mostra que ele está a ser incapaz de cumprir com a sua palavra. E esta carta que nós entregamos já é a segunda, é a semana precedente, hoje é sexta-feira, exatamente 8 dias, já tinha entregue uma carta em que peço esclarecimentos acerca do uso de telemóveis e da possibilidade de fazerem sondagens, porque a lei não é muito clara em relação a isso, propositadamente, a meu entender. Não há resposta, obviamente que isto também não é que ele tenha capacidade de estar a responder a todas as questões que lhe são feitas, mas o gabinete jurídico do CNE devia tratar das inquietações dos cidadãos que lhe dirigem esse tipo de missivas. Um desinteresse total.
Mas face a esse desinteresse, então, Luá Tibeirão, o que é que espera concretamente desta segunda carta aberta entregue ontem?
Isto é mais um exercício de pressão.
Cidadania.
Eu, pessoalmente, não acredito que eles vão responder. Mas é preciso nós usarmos as nossas faculdades, os nossos direitos, para exercermos este tipo de pressão. E depois isto, obviamente, que tem repercussão na imprensa, as pessoas vão falar, vão se indagar, e é preciso provocar estas situações para abrir discussão e para provocar consequências, né? Mas resposta propriamente dita, não acho que eles nos vão dar.
Eu sei que o Luá Tibeirão não se recenseou. Ora, algo que tem sido levantado com recorrência é o facto de apenas pouco mais de 9 milhões e 300 mil angolanos terem sido inscritos pelo Ministério da Administração Territorial, dos 29 milhões de habitantes de Angola, representam 39% da população angolana. A UNITA, por exemplo, denuncia que este número é exatamente o mesmo das eleições de 2012, quando a população angolana cresceu exponencialmente neste período de 4 anos.
Eu defendo justamente isso. Há 3 milhões de eleitores que estavam registrados em 2012 e que não fizeram a atualização e, portanto, não vão estar aptos a votar. Aqui não há grande controle estatístico de quantos cidadãos morreram e quantos atingiram a maioridade. Todos os 5 anos eles se dão ao trabalho de exigir que as pessoas se apresentem para fazer prova de vida. Exatamente. Então, 3 milhões de pessoas não fizeram, eu incluído. Portanto, é esse paradoxo, né, que ao invés de aumentar o número de eleitores, tenha diminuído de 500 mil.
Mas 9 milhões nos 29 milhões são 39% dos eleitores, portanto, pouco mais de um terço.
Exatamente. Não sei se já chegamos tão rápido a 29 milhões, e se foi em 2014, tínhamos 24 e qualquer coisa, mas pronto, admitindo que tínhamos chegado já a 29 milhões, a maior parte da população ainda é muito jovem e há um grande número de pessoas que ainda não têm 18 anos. A regra normalmente é metade. Ou seja, os eleitores são mais ou menos metade da população total. E nós estamos longe dessa cifra ainda. Portanto, sim, há razões para suspeitar deste número que agora está registado nesta base de dados. É um número tímido em relação àquilo que deveria ser, mas destas 9 milhões e 500, se houvesse a certeza que estas pessoas não vão ser colocadas em províncias distantes daquelas onde se registaram, como aconteceu em 2012, se houvesse a certeza que as atas das assembleias vão ser afixadas na porta como manda a lei, portanto, depois da contagem feita, que sejam estes 9 milhões a eleger o futuro presidente ou o futuro governo, mas que a vontade destes 9 milhões seja aquela que é depois traduzida nos resultados que vão fixar. Porque não é isso que aconteceu em 2012, não foi isso que aconteceu em 2008. As pessoas eram colocadas a votar, as pessoas chamadas ao fenómeno da abstenção forçada, havia muita gente que deixou de ter-se registado num local e ter sido colocado a votar a quilómetros de distância do seu local de residência e, portanto, não foi isso. Votar, outros fatores, nomeadamente o desencanto com os processos eleitorais, a percepção de que não são transparentes, que não são livres e que não adianta votar porque o voto vai ser roubado na mesma, o resultado disso foi que a abstenção foi, alguns chamam a brincar, o segundo partido mais votado em Angola. Depois do MPLA, houve 39,41% de abstenção. Portanto, isso é um número bastante significativo.
Aliás, a abstenção somada aos votos na oposição seria superior aos votos que o MPLA obteve em 2012.
Sim, sim. A abstenção foi superior a qualquer voto em qualquer partido da oposição. Depois do MPLA, foi o maior resultado, foi a abstenção. Pronto, isso diz muito, né, acerca do processo, acerca da vontade das pessoas de participarem nele, da motivação que as eleições provocam nas pessoas e no fé que elas têm que ela possa realmente provocar mudanças. Portanto, são esses fenómenos que depois não foram lidos, continuam a não ser analisados, continuam a não ser esmiuçados e que, pronto, correm risco de se repetir, infelizmente. Nós continuamos a dar processos pouco transparentes, para não dizer nada transparentes, em que pessoas alheias ou estranhas ao grupo de pessoas que devia funcionar no processo eleitoral, que são introduzidas à margem da lei, são essas que acabam por conduzir o processo todo. Pronto, e a coisa nunca é transparente, nós nunca sabemos bem exatamente o que se passa e como é processado. Quando a lei é clara e diz como é que devia ser.